Hora local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local.
Boa tarde, hoje recebemos na Rádio Valor Local um grupo que faz a diferença de forma silenciosa, constante e muito humana. O Ribatejo tenta ajudar, é um projeto de solidariedade que nasceu da vontade de olhar para o lado e não ficar indiferente. No dia-a-dia ajudam famílias que passam por dificuldades, promovem recolhas de bens essenciais e unem voluntários que acreditam que juntos conseguem sempre fazer mais por quem precisa. Nesta conversa vamos conhecer melhor o trabalho deste grupo. Tenho aqui comigo em estúdio o João Paulo Santos e a Joana Sousa. Muito obrigada aos dois por estarem aqui presentes.
Obrigado a nós por nos receberem.
Muito bem. João Paulo, em primeiro lugar, perguntar-lhe como é que nasceu o Ribatejo Tenta Ajudar e como é que foi o início de toda esta história de solidariedade?
O início. Nós já fazemos solidariedade não só há 4 anos. Nós, muito antes disso, ainda mal nos conhecemos praticamente, nós abdicávamos nas nossas prendas de anos, praticamente, e nos jantares de Natal pedíamos entre nós para trazermos bens alimentares ou bens para animais, era conforme a situação que tivesse-nos a tocar um bocadinho mais.
Vocês já se conheciam todos no grupo? Só vocês são quantos, aliás?
Nós somos 9, mais no terreno estamos sempre 6. Nós os 6 já nos conhecemos há bastantes anos, e quando digo bastantes anos, uns 15, mais ou menos, não sei. Sei que não chegam a 20 porque eles não foram ao meu casamento.
Exato.
Entretanto, nós temos também um grupo de peregrinos, somos muitos peregrinos mesmo, onde estamos a fazer também a mesma coisa, ou estamos a fazer muito parecido, não é bem a mesma coisa, mas é muito parecido. E esta cultura de tentar ajudar, daí o tentar ajudar, porque nós não conseguimos ajudar, já vem de... há muitos anos atrás, na altura do Covid, todos nós passámos uns melhores que outros, né? Mas nós conhecíamos muitos casos que precisavam, se na altura já precisavam de ajuda, quando chegou o Covid pior ainda, decidimos levar isto um bocadinho mais a sério, também desafiados por uma amiga nossa que nos desafiou a mandar material para Santo Tomé, e a partir daí correu tão bem que nós decidimos...
Essa ação para Santo Tomé foi a vossa primeira ação de solidariedade?
Como grupo, sim. Sim, como grupo foi a nossa primeira ação.
Joana, gostaria também de lhe perguntar como é que também nasce a sua participação neste grupo e se pensavam chegar tão longe com o Ribatejo Tenta Ajudar.
Bem, primeiro que tudo, fui obrigada. Não, brincadeiras à parte, de facto começámos há muito tempo, eu tinha feito já voluntariado também à parte deste grupo. À parte deste grupo que temos, já tinha feito outro tipo de ações, e o facto de nos termos juntado acaba por ser fruto do acaso e da ocasião. A segunda pergunta que me fazia, e que eu me esqueci...
Era se pensavam chegar tão longe com este grupo, não é?
De facto, não, porque nós começámos, como dizia, como um grupo de amigos, e portanto aquilo que nós íamos fazendo era sempre face àquilo que nós íamos vendo e que às dificuldades que iam aparecendo, nunca sobre a ideia de chegar muito longe ou fazer coisas anormais, porque também não temos nem capacidade, nem agenda para tal. Portanto, aquilo que nós de facto gostaríamos era que amanhã este grupo não existisse, que era bom sinal, é sinal que não éramos necessários, que tudo corria bem, que não havia de facto necessidades para aquilo que nós fazemos, e isto era o grande objetivo. Não sendo possível, estamos, acho que falo por todos, muito satisfeitos com aquilo que conseguimos até agora. Obviamente que não conseguimos isto sozinhos. Nós temos tido uma rede de apoio muito grande e acabo por começar a entrar neste ponto das redes de apoio, porque de facto faz-nos todo o sentido enaltecer a rede de apoio que nós temos em Azambuja através do comércio local. Não vamos entrar em detalhes de quem ou de que lojistas, porque de facto queremos, e eles são muitos, mas queremos de facto agradecer, e não há palavras que consigam enaltecer tanto o trabalho que eles têm feito por nós, porque quando o João Paulo começou com a ideia de nós temos que conseguir chegar às pessoas do concelho e que eles nos ajudem através de uma forma mais visível, e ele dizia, ok, vamos ao comércio local e pedindo ajuda, e nós temos, és tonto, eles já têm tempo e para as coisas deles, não vão pôr uma porta aberta para um grupo de amigos que querem fazer coisas giras, mesmo que em prol dos outros. E, na verdade, estávamos rondamente enganados, exceto o João Paulo, porque, de facto, o comércio abriu-se para nós e tem sido, e volto a dizê-lo, uma fonte muito importante daquilo que temos vindo a tentar fazer.
O comércio tem ajudado a nível das campanhas de tampinhas, mas também de outras formas, não é?
O comércio é a nossa base para tudo. Nós, antes de qualquer campanha, e continuo eu a falar...
Pode ser, mas tem importância.
O comércio local, antes de qualquer campanha, nós temos um grupo mesmo para o comércio, em que nós lançamos a campanha para o grupo e pedimos quem é que naquele momento nos pode ajudar, através, seja da venda de bilhetes para as sessões de teatro que estamos agora a ter, por exemplo, que é a última ação que estamos a fazer, como também para a recolha de tampinhas, que eles, coitados, entre meter dentro das lojas ou colocar à porta e depois faz-se a ronda a ir-se levantar, estão sempre disponíveis para nos ajudar. E depois há sempre, nem que seja, a ponte que eles fazem entre a pessoa e nós, porque todas as pessoas nos podem ajudar, de forma a conseguirmos ajudar o próximo, de facto.
Muito bem, que tipos de pedidos de ajuda é que vos chegam mais com frequência aqui na região?
Felizmente não chegam muitos pedidos de ajuda, uhum. E os que chegam, infelizmente, não estão ao nosso alcance também de os concretizar ou de os ajudar. Os que nós conseguimos ajudar, como a Silvia sabe, já ajudámos, até já fomos alvo de uma reportagem, por isso, o que é bom sinal, é sinal, ou melhor, pode mostrar duas coisas: ou que as pessoas têm vergonha de entrar em contacto connosco, se é esse o ponto, não o tenham, mas tenham a consciência que nós não conseguimos ajudar no imediato, nós estamos a trabalhar agora nas coisas que vamos fazer para o ano que vem. Também pode ser um sinal de que a nossa rede de ajuda, a nossa rede de apoio da Câmara, Junta e por aí fora estejam a funcionar bem. Não nos queremos meter em políticas nenhumas, não queremos entrar em partidários, em coisas partidárias.
Mas já notaram, porventura, que há políticos que já tentaram se aproveitar do vosso grupo?
Não, ainda não.
Felizmente, não é?
Felizmente ainda não. Eu acho que também ainda não temos assim essa visibilidade, não temos esse peso.
Somos pequeninos.
Somos muito pequeninos, não temos esse peso. Poderia ter acontecido, sim, principalmente agora nas campanhas, e nós vimos várias pessoas a cabeça de cartaz de várias campanhas. Felizmente nenhum deles fez isso.
Bem, eu, uma das reportagens que acompanha convosco se respeita a uma mãe que tem uma criança com necessidades especiais e que se queixou muito da falta de apoio do Estado, ajudas técnicas, terapias, e isso é um dado que também já que o Valor Local já comprovou noutras reportagens, noutros locais. Isto também vos incomodou, alertou de facto para que tantas pessoas que têm filhos com necessidades especiais necessitam de mais ajuda e por vezes tem que ser a sociedade civil como o vosso grupo a intervir e a ajudar?
Era por isso mesmo que eu dizia há pouco que o nosso objetivo ou o nosso maior desejo era que de facto amanhã nós não existíssemos, porque era sinal que de facto não éramos necessários. E esse é o ponto, é, infelizmente, a sociedade civil mobiliza-se para, felizmente, porque de facto há essa necessidade, ou seja, nós vemos e temos tido contacto com mães, pais, familiares de crianças com necessidades, porque de facto falta estrutura, falta apoios por trás, mas isso é um campeonato que nós não sabemos jogar e que o que fazemos de facto é tentar minimizar, porque nós não solucionamos nada, nós de facto não entregamos a cana para pescar. Nós tentamos dar algum peixe para alimentar, passando um bocadinho.
Mas eu agora não me recordo o nome da mãe, mas foi feita ali uma ação ali no esteiro, a Liliana. Quanto é que vocês conseguiram angariar para a causa da Liliana e da filha?
Depois de tudo pago, porque temos que pagar as despesas, né?
Seguros,
licenças e por aí fora, ficou à volta de 1.300 euros.
Já foi importante, de qualquer das formas.
Eu julgo que o mínimo que a gente consiga dar é importante para qualquer um deles, porque nós conhecemos casos que metade faria bastante falta.
Que outros casos é que vos também, que vocês apoiaram e que de facto vos marcaram também?
Bem, isso aqui acho que podemos responder os dois, porque como é que eu
acho que são todos, cada um tem a sua particularidade, são todos muito semelhantes no sentido em que maioritariamente acabam por ser crianças que necessitam ou para fisioterapia ou para alimentação, porque há falta e para ir para um lado há escassez no outro, e cada um deles, não entrando em nenhum em concreto, acaba por nos tocar cada um pela sua particularidade, ou pela forma como a criança está de facto, ou pelo ambiente familiar que encontramos. Ou seja, há todo um conjunto de nuances em cada um deles que nos faz ter, que nos marcam de certa forma.
João Paulo.
Eu concordo com a Joana, não é fácil nós escolhermos um que nos tenha marcado. No entanto, há dois episódios que se passaram connosco, que a mim me marcaram muito. Um deles foi o caso do Rodrigo. O Rodrigo foi uma das crianças que nós fizemos, fizemos uma das caminhadas para ele.
Que tinha também
ali do cartaz, do carregado,
sim,
desculpa.
Também tinha uma doença...
Sim, epá, os nomes são tão estranhos que sim, eu não... Decoro alguns.
Uma doença, né? Rara, não é?
Sim, uma doença
basicamente
rara. Eu não decoro os nomes todos. Nós temos um método de... para nos tentar também salvaguardar. Eu fui à casa do Rodrigo, pedi umas assinaturas aos pais para podermos usar fotografias e por aí fora, e ao fim de algum tempo, e quando digo algum tempo, 40 minutos, mais coisa menos coisa, o Rodrigo, que teve esses 40 minutos assim a olhar para mim tipo vidrado, esboçou assim um sorriso, e aquilo deixou qualquer coisa. Uhum. Passado algum tempo o Rodrigo morreu, né? Eu fui ao velório e marcou-me seguir isto, saber o que aquela família sofreu, e infelizmente ter que assistir ao funeral do meu. Sim.
Mais alguma história?
Há uma, mas esta já é um bocadinho mais pessoal, porque eu falo agora em termos pessoais e não, sim, como grupo. Eu acho que nós nos defendemos um bocadinho também das ações que nós vamos fazendo. Nós sabemos para o que vamos e não podemos ficar
prisioneiros. Tentamos desenvolver muito, é isso?
Sim, nós tentamos não nos envolver muito. Envolver até aquela data e não tentar dar esperança a ninguém que a seguir vamos fazer igual.
Sim.
Que eu acho que é muito importante. Nós não vamos fazer duas ações para a mesma pessoa, excepto alguma coisa.
Mas
que
esse
aconteça.
Mas é o lema, fazer apenas uma ação para cada pessoa, é isso?
É um princípio.
Porque há muitas solicitações.
Não há muitas solicitações, peço desculpa. Nós é que não queremos ficar presos por causas.
Claro.
Todos nós trabalhamos, todos nós temos famílias, todos nós queremos ajudar. Agora, as pessoas que nós ajudamos não podem estar a contar com a nossa ajuda.
Claro.
Tipo, olha, o ano que vem vou-lhes pedir ajuda outra vez, porque e depois nós, psicologicamente, para nós iria ser difícil.
Até porque podemos falhar. Ou seja, nós... o facto de nós numa caminhada termos conseguido 1000 euros para uma família não significa que na outra façamos igual. Uhum. Nós, a adesão das pessoas aqui é fundamental e a forma como nós conseguimos ajudar é fundamental. Nós tentamos não fazer com as mesmas pessoas, porque de facto o peixe que estamos a dar é tão pouco, uhum, que queremos que ele chegue para as pessoas que infelizmente necessitam, e depois porque de facto há esta ligação que não queremos que haja uma dependência, por pouco que seja, porque também não é por 1000 euros, se bem que eles fazem falta a todos, muito mais a estas pessoas, mas esta dependência, mas também pela nossa relação depois com, uhum, com as famílias e com as pessoas.
Mas vocês continuam a manter algum contacto com pessoas que já ajudaram, não? Em alguns casos.
Constantemente. E eu dou dois ou três exemplos muito simples, que a mim é isto mesmo que te orgulho e é por isto que eu acho que nós temos o grupo. Há várias causas que nós ajudamos, que a seguir eles sentem-se tão bem a verem o que nós fazemos, vêm-nos ajudar em prol de outros. Nós já tivemos, por exemplo, no Festival das Sopas, uma cega a distribuir, peço desculpa pela palavra,
uma pessoa invisível,
a distribuir sopas. Nós temos um colega nosso, eu digo colega nosso porque trabalhou comigo, deu-lhe um AVC com incapacidade de 80% física, vai connosco limpar praias. Este é o nosso retorno, e daí nós termos alguma afinidade com estas pessoas, porque elas também não nos largam, felizmente. A mim não me pesa nada e sinto muito contente
em tê-los. É gratificante.
Sim, é muito gratificante.
Notaram agora nos últimos anos, dado que também sou um grupo recente, que a crise na habitação está a levar muitas pessoas a terem necessidade de mais apoios, porque as rendas de casa são exorbitantes atualmente e as pessoas têm dificuldade, porventura, em fazer face às despesas. Também notaram, não têm notado isso? Ou nem tanto?
Os casos que nós ajudamos não são diretamente... Nós procuramos tentar ajudar casos de saúde, casos mais graves,
mais profundo,
que mais, um pouco mais profundo. Não é que isso não seja importante, atenção, mas
acaba por ser um bocadinho transversal a todos nós, na verdade. E depois acaba por ser difícil, ok, então porque é que ajudas a este e não ajudas aquele, porque é que vão para aquele e não vão para o outro. Enquanto que se forem causas como as que temos até agora vindo a ajudar, acabam por ser óbvio porque é que estamos a ajudá-las de facto. E acaba por ser por isso que esse tipo de coisas deve ser real, sim, todos vemos no nosso dia-a-dia que sim, mas não estamos
a... Que causas é que têm mãos atualmente?
Atualmente estamos a chegar ao fim do ano, temos o 4 sessões de teatro, queremos apoiar a cultura, queremos apoiar 4 companhias de teatro. Entretanto, concorremos a um apoio que felizmente conseguimos ganhá-lo, um apoio monetário, que será distribuído por partes iguais pelas 4 companhias, ficando a reverter o valor de bilheteira para nós. O que é que nós vamos fazer com esse valor de bilheteira?
Esse apoio foi dado por...
Pela Câmara Municipal.
Pela Câmara de Zambuja, sim.
Sim. O que é que nós vamos fazer com o valor de bilheteira? Metade posso dizer, outra metade acho que ainda nem por isso. Mas vai ser público daqui a 3-4 semanas. O que nós acordámos com o valor da bilheteira era, vamos pegar em utentes de um lar aqui do nosso concelho, vamos levá-los à LX Factory e eles vão escolher, cada um deles vai escolher um livro. Nós vamos pagar, uma vez que é um mês dedicado à cultura, vamos criar uma biblioteca dentro do centro deles. Entretanto, nós também temos alguns livros, vamos levá-los para lá.
Qual é o lar? Podemos saber?
Podem, é o lar de Valparaíso.
Muito bem. E, portanto, estão a fazer estas sessões de teatro que estão a decorrer com as 4 companhias para depois irem oferecer livros aos idosos.
Ir a oferecer e levá-los connosco para eles escolherem aquilo que querem levar com eles.
Muito bem. São quantos idosos? Em perspectivas?
Eles têm muitos idosos. Eles disseram na altura o número, eu não fixei o número de idosos, fixei o número de idosos que sabem ler. Que sabem ler ou que estão em condições de ler. São 12.
São 12. E estão expectantes para esse dia, não?
Sim.
Jogo que sim, não é?
Vai ser a primeira, pelo menos do nosso lado, vai ser a primeira ação que vamos fazer para este grupo, para pessoas mais velhas, no sentido de apoiar estas pessoas. E, portanto, estamos aqui um bocadinho também ansiosos por ver como é que funciona.
Como é que vai correr?
Mas
Diga.
No seguimento. Porque só falámos agora em novembro.
Sim.
O que é que eu só queria dizer com isto?
Há mais ações.
Não, há mais ações. Já temos já temos o ano que vem todo praticamente fechado da nossa parte do que é que queremos fazer. O que é que eu queria dizer em relação a isto? É que sem pessoas nós não conseguimos fazer. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem, pessoas que venham ao nosso festival das sopas, pessoas... Estamos a tentar fazer uma coisa em Azambuja que nunca foi feita. Não vou divulgar agora porque está em estudo e vamos tentar fazê-la na Aveiras de Cima este ano. Mais uma maluquice, assim como foi o Festival das Sopas, todos nós trabalhamos, não fizemos uma única sopa, se fizemos foi só uma. Nós arriscamos e não temos medo de arriscar. Mas arriscar e não ter pessoas a acompanharem-nos, a ajudarem-nos solidariamente, não é por nós, é estar a fazer uma causa.
O Festival das Sopas teve sucesso?
Para mim, quanto a mim, foi o que mais sucesso teve.
Sim.
Também foi o que mais nervos me deu.
Mas as pessoas, em regra geral, são solidárias, as pessoas aqui da região, ou por vezes desinteressam-se destas causas?
Eu acho que as pessoas precisam de um motor de busca, um motor de arranque, digamos
arranque,
assim.
Exato.
Precisam de alguém que... Porque eu acho que nós não temos tido muita razão de queixa nem daqui nem de fora. Nós temos pessoas que nos seguem e que vêm de Sintra constantemente a todos os eventos. Aquela miúda invisual que eu falei há pouco veio ao nosso último espetáculo, já me reservou os bilhetes. A semana passada, neste último teatro, tivemos uma equipa de 12 pessoas que acabaram por jantar na minha casa, que vieram de Sintra também, praticamente. Portanto, eu acho que as pessoas no geral continuam a ser solidárias, mas precisam ali de sentir que... Também há muita descrença sobre a solidariedade. Todos nós sabemos o que é que acontece em muitos casos que ouvimos falar constantemente. E isto não é fácil ganhar, esta confiança. Daí nós publicarmos tudo o que fazemos, inclusive faturas e
recentemente tornaram-se uma associação. Teve mesmo que ser, não é?
Teve mesmo que ser.
Teve que ser... De certa forma, por isto que o João Paulo acabou de dizer, para dar aqui um bocadinho de credibilidade.
Certo.
Por tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós fazíamos há 3 ou 2 anos atrás, não foi o estatuto que nos fez mudar o que quer que fosse. Há dois pontos, de facto, que nos fizeram mudar. Um, dar credibilidade e, dois, conseguirmos ter alguns apoios que até à data, por sermos um grupo, eram mais escassos, obviamente. E isso é de facto o busilis do porquê se ter mudado. Mas antes, e só voltando aqui um passo atrás, eu gostaria só de formalizar aqui o convite, de facto, a todas as pessoas para, no próximo sábado e nos dois seguintes, às 16h, no Pátio do Vale Verde, nós temos as tais sessões de teatro que, acabámos de falar, com três grupos distintos. O próximo grupo, o próximo teatro é para crianças, os próximos dois é para o público em geral. Mas, portanto, fica de facto o
Fala-nos um bocadinho
feito.
Então mais do que é que podemos esperar destas sessões. Agora a próxima, que é no próximo sábado, quem é que vai estar em cena?
Ou
em palco, neste caso. Em palco ou em cena, não sei muito bem.
Há de ser uma amiga da Azambuja. Eu digo uma amiga da Azambuja porque já acabei várias vezes. Chama-se Bárbara, é uma sessão infantil, vai vir acompanhada. E um pouco mais. É uma sessão infantil.
A partir de que horas?
Das 16h.
Sim.
No fim de semana seguinte temos o grupo Contra a Regra,
que é o grupo liderado pela Manuela, aqui da Azambuja.
Sim.
E no último temos o grupo de teatro de Val da Pedra.
Sim, e vão apresentar duas peças também distintas, é isso?
Sim. Tudo peças
distintas.
Cada um
tem a sua peça.
Sim. A entrada é de quanto?
A entrada é de 5€ por adulto e 3 a crianças menores de 12.
Portanto, as verbas revertem para esse projeto com o Lar do Val do Paraíso.
Exatamente. E não só. Não podemos é dizer ainda o resto.
Muito bem. Eu lembro.
Mas tudo, só ressalva, de que tudo aquilo, e não só no teatro, mas tudo aquilo que fazemos, reverte sempre para a causa e para as despesas inerentes à causa.
Portanto, vocês são um grupo de voluntários, as vossas famílias também estão envolvidas, até porque isto deve retirar também algum tempo à casa, à família, no fundo.
Pois, os 6 mais ativos, digamos que somos 3 casais. E nós nunca conseguimos estar todos sempre em todo lado, por isso mesmo. Portanto, todos têm agendas, todos têm os seus trabalhos e, portanto, acaba por ser sempre difícil estarmos sempre todos juntos. Inclusivamente nas ações que fazemos, tentamos estar o máximo possível, sabendo sempre que há um ou outro que não dá. E está tudo bem, porque o que está por trás, de facto, é o espírito que nos faz fazer o que fazemos. E não há obrigação de fazer o que fazemos.
Qual é que é o estímulo? É aquela vontade de ajudar que é sempre permanente?
É a vontade de ajudar que é permanente, é o facto de ver de facto que há essa necessidade, porque se fazer só por fazer não faz muito sentido, o facto de ver, o facto de encher o ego, ao fim e ao cabo. Havia alguém que há pouco tempo dizia que acaba por se receber mais do que aquilo que se dá, a Maria João dizia há pouco tempo. E é um facto, aquilo que se recebe emocionalmente é muito bom, é muito gratificante. E de facto, quando vemos as pessoas que ajudamos a acompanharem-nos e a seguirem-nos fisicamente noutras campanhas, então aí é
João Paulo, que conselho é que poderia dar àquelas pessoas que até gostariam de abraçar o voluntariado, mas depois começam a pensar, para que é que eu vou fazer isto, porque depois as pessoas até são mal agradecidas?
Quem faz voluntariado não deve estar a pensar no que é que as outras pessoas dizem. Esta é a regra número 1. Não quero saber. Não quero saber do que é que os outros dizem. Se eu me sinto bem a fazê-lo, pá, quem se sentir bem pode vir, quem não se sentir bem, desde que não nos critique muito.
Mas acontecem essas histórias de pessoas que provavelmente não agradecem da forma que vocês poderiam estar à espera.
Eu acho que nós temos tido muita sorte, apesar de tudo. Temos tido muita sorte, porque tudo o que se faz é muito criticado. Não vou dizer que seja só na Azambuja, em Portugal, tudo o que se faz é a primeira coisa a apontar é crítica.
É?
E nós tivemos um caso, talvez no primeiro ano, de alguém que nos criticou no Facebook, um boneco. Eu digo um boneco porque não tinha fotografia, não tinha amigos praticamente, uma pessoa que gosta de criticar, mas temos tido muita sorte porque nós arriscamos muito, eu tenho a noção que arriscamos muito, metemos-nos em caminhos que não sabemos onde é que eles vão dar. Precisamos de muita ajuda e temos recorrido a muita ajuda e tem-nos ajudado. Temos tido a sorte de termos cumprido sempre aquilo que nós prometemos. É muito empenho, mas também é muita sorte.
Mas voltando atrás ao ponto do facto das pessoas abraçarem ou não o voluntariado, nós temos um projeto, uma ideia, uma coisa que fazemos. Chamar projeto parece assim uma coisa muito importante e não é ao fim e ao cabo, mas nós temos uma coisa muito gira, achamos nós, que é o ser voluntário por um dia. E quando vamos fazer algumas atividades que de facto precisamos de mais pessoas do que só nós, lançamos e perguntamos, ok, quem é que quer ser voluntário de facto por um dia? E a pessoa pode, naquele dia, experimentar uma coisa diferente, seja servir refeições aos sem-abrigo, seja ajudar-nos a fazer de panda numa sessão de teatro, o que seja. Ou seja, nós temos algumas atividades que de facto não somos o número suficiente, precisamos de ajuda e que, quem sabe, quem quer experimentar o que é isto do voluntariado e o que é que se sente de facto de volta quando se faz, é uma forma de poder experimentar.
No fundo, os portugueses e as pessoas aqui da região acabam por ser solidários, não é? Vão contribuindo com o que podem.
Sim, eu tenho muito essa ideia. Até que se não fosse com a ajuda deles, nós não teríamos durado 4 anos, que é o tempo que nós estamos.
São também ajudados por algumas autarquias, IPSS, entidades, empresas?
A mesma pergunta tem várias respostas.
Certo.
Autarquias, sim. Junta de freguesia, sim. Tudo o que nós pedimos, mas também o que pedimos é em termos de materiais, espaços.
Claro.
Têm sido impecáveis connosco. Não posso dizer outra coisa. Concorremos a um valor para um dos eventos que as associações podem concorrer, não nos foi recusado. Não posso dizer outra coisa. Se sou sincero, quando a primeira vez que falei tanto com o André como com o Matos, e há medo, tipo, não é o nosso mundo, fui super bem recebido pelos dois. Temos feito coisas muito interessantes com a ajuda deles, sim.
Muito bem. E a nível de, não tem procurado mecenas junto a empresas ou não é tanto a vossa praia?
Todos nós, eu acho que já disse isto, mas é verdade, todos Sim. nós trabalhamos, temos o nosso trabalho. Eu este fim de semana estive a ajudar no Tour Ricardo, fui ter com a Joana no domingo, entregar-lhe uma coisa e ela ainda estava a trabalhar, portanto todos nós estamos muito o nosso tempo livre é muito pouco mesmo. Sim, queríamos pedir ajuda externa, queríamos facilitar um bocadinho a nossa vida, mas também não conseguimos, nem temos conhecimento para chegar a recursos humanos de certas empresas que se calhar ajudar-nos iam sem problema nenhum. Não temos tempo, não temos conhecimento para tal.
Muito bem.
Eu acho que este é o ponto, e o facto de nós termos noção de até onde é que podemos ir é fundamental para de facto conseguirmos fazer as coisas bem, ou pelo menos da melhor forma que sabemos e que achamos que é por aí, mas não queremos dar o passo maior do que a perna, não ambicionamos a fazer este mundo e o outro, porque também não vamos conseguir, portanto vamos ao nosso ritmo com aquilo que conseguimos.
Vocês todas as semanas estão em alguma atividade de solidariedade?
Não, todas as semanas não, calma.
Não iríamos conseguir.
Nós fazemos um calendário com 5, 6 atividades anuais, acabamos por fazer 12, 13, 14.
Esta de novembro é aquela que de facto nos está a ocupar os fins de semana todos, mas foi até agora foi a única que de facto nos ocupou um mês todo.
Qual é a verba que necessitam para fazer aquela ação junto dos idosos de Valdeparaíso? Algum valor determinado?
Nós não necessitamos de verba, simplesmente vamos a investir o dinheiro que ganharmos.
Sim.
A biblioteca pode ter 20 livros, pode ter 40, pode Exato. Ter 10.
Certo.
Este é o ponto, é todo aquilo que as nossas ações potenciam, sendo para a causa, tudo aquilo que vier é bom, ou seja, não há limite máximo, não há limite mínimo, é o que conseguimos.
Recentemente, o Ribatejo Tenta Ajudar esteve num seminário promovido pelos municípios do Cartaxo e de Azambuja, onde também estava a Coordenadora Nacional da Rede Europeia Antipobreza, que lembrou que as redes solidárias são o cimento das comunidades fortes, mas alertou para o crescimento da indiferença social, algo que também já falámos aqui há pouco. Vocês notam que apesar das pessoas serem muito solidárias, também está a crescer um sentimento de indiferença em relação às pessoas que mais vulneráveis, que necessitam de mais ajuda?
Pronto, estou a tentar conter-me, mas acho que não vou conseguir. Nessa sessão comentei uma coisa que eu acho que se aplica, por muito que nós não queiramos, e vou-me tornar um bocadinho repetitiva do ponto de vista em que quando foi o Covid, todos nós éramos muito amigos de todos, ia ficar tudo bem e éramos as pessoas mais amigas que poderiam existir, porque todos precisavam de ajuda, porque estávamos todos de facto no mesmo prato da balança, todos tínhamos medo do incerto, todos achávamos que podíamos morrer, o medo era para todos, então a ajuda era para todos. Depois isso passa, e a verdade é que só há alguns é que continuamos doentes e a precisar da ajuda dos outros. E há uns que se esquecem completamente daquilo que é ajudar de facto. E pronto, e cada um se preocupa com o seu umbigo. Depois, ainda assim, há uma franja interessante de pessoas que ainda olha para os umbigos dos outros e que se preocupa de facto com os outros. E isso foi também um comentário que saiu nessa sessão, que de facto as pessoas não estão tão dispostas, tão alerta como poderiam, mas nós cada vez mais também temos um ritmo de vida que é muito difícil. Isto não quer dizer que deixemos de ser solidários, não é isso. E não é desculpabilizar, mas a verdade é que o ritmo que trazemos connosco às vezes vai pondo de lado algumas coisas, algumas premissas, e uma delas pode de facto ser este. Portanto, não é por indiferença pura, alguns, não quero ser cruel, mas alguns será seguramente, atrevo-me a dizer, mas a grande maioria não há de ser por aí, há de ser porque no seu dia-a-dia não tem forma.
João Paulo, é difícil, como é que vocês vão contornando estas batalhas e estas pedras no sapato que poderiam desmobilizar-vos, mas não vos desmobilizam?
Duas coisas, na minha opinião. Para já temos um grupo muito bom. Não é por estar aqui a Joana, e se estivéssemos a falar lá fora, diria exatamente a mesma coisa, mesmo sem estar aqui ou sem estar na rádio. O grupo é muito bom, ainda há pouco a Joana disse que nós não conseguíamos estar todos em todo. Nós não temos aquela coisa de um não vai, nós não criticamos aquele que não vai, a gente compreende perfeitamente porque é que não vai, porque a seguir posso não conseguir ir eu.
Certo.
O espírito de grupo, nós também já nos conhecemos há bastantes anos, o espírito de grupo é realmente muito bom, é muito saudável. Depois, não desmoralizamos porquê? O que é que a mim me desmoraliza? Acho que cada um tem o seu ponto de pode desmoralizar ou não. A mim, o que me desmoraliza é estar meses, nós estamos a trabalhar em atividades para o fim do ano que vem já, e depois não aparecerem pessoas. Isto a mim, sinceramente, desmoraliza-me. Porque eu conheço as causas, nós conhecemos as causas, nós sabemos o que é que aquela causa precisa e queremos ajudar realmente aquela causa. Não é o João Paulo, não é a Joana. É, nós queremos que aquela criança tenha 50 fisioterapias pagas por nós. Nós, e quando digo nós, não é Reabilitação tentar ajudar, é nós,
quem ajuda?
Humanos. Nós juntamos, nós tivemos o gosto de juntar 120, 130, 140 pessoas para pagar fisioterapias a uma criança. Eu acho que isto está-se a perder muito, está-se a perder esta humanização. E quando não custa nada, porque nós não pedimos, nós não fazemos peditórios, nós fazemos eventos. As pessoas que vêm, divertem-se, comem, bebem, veem um espetáculo por 3 euros, por 5 euros. No entanto, não têm a noção da ajuda que dá à criança que nós... Já tivemos mais de um ano a pagar fisioterapias a uma criança, atualmente estamos a pagar 6 meses de fisioterapia. Isto é que me desmotiva, é estar a trabalhar tendo esta consciencialização de que é preciso, que aquela criança precisa, e depois ter um evento como o teatro com 50 pessoas.
Portanto, está na hora de fazer aqui um apelo para que as pessoas vão agora às vossas sessões nos próximos sábados aqui em Zambuja,
quem
não
nos
é?
Ouve já, quem nos ouve já foge de nós.
Mas não custa nada, não é? Passa-se ali uma hora, se calhar.
E a mim o que mais me custa neste evento em particular, eu já estou um bocado como a Joana, se calhar não devia dizer, mas digo, nós estamos numa terra onde faz-se touros é criticado, tira-se touros é criticado, faz-se o Cold Fest é criticado, critica-se que as associações não fazem. As associações fazem, as associações precisam de ajuda, precisam de voluntários, precisam de sócios e precisam que as pessoas apareçam. É a única coisa que nós pedimos. O resto nós trabalhamos, nós fazemos acontecer, e até hoje não há uma única, temos 54 eventos, não há uma única que nós não tenhamos cumprido o que prometemos. Mas é preciso pessoas, é preciso que as pessoas saiam de... Que solidariedade não seja só uma palavra, que seja um ato, que seja um movimento. E é isto... E nós sendo da Zambuja, e a Zambuja não tendo nada disto, e nem conhecemos, pelo menos eu não conheço alguém que faça o que nós fazemos, acho que deveríamos da população se unir mais. Apesar de eu achar que, mesmo assim, não nos podemos queixar, mas podemos fazer muito mais.
Muito bem. João Paulo, Joana, agradecer-vos por terem estado hoje aqui na Rádio Valor Local.
Obrigado, nós.
Muito obrigada. Obrigado. E felicidades para o Ribatejo tentar ajudar.
Obrigado, e sábado lá te esperamos.
Vamos ver. Termina aqui o Hora Local. Muito obrigada. Boa tarde.